Eu agradeço o apoio de Vossa Excelência e felicito a nossa comissão pelo voto que Vossa Excelência está referindo. Realmente foi um gesto importante. Nossa Comissão das Relações Exteriores entendeu a visão da reunião do BRICS aqui, lá em Fortaleza. Eu acho esse significado muito bonito. Aqui vivia, nós vivíamos muito em função da Copa do Mundo, etc. Itália, capital, não, lá em Fortaleza. E a decisão que foi tomada. Bom, você fez uma referência com relação à minha pessoa e o meu pensamento em relação ao presidente Lula e à presidente Dilma. Eu tenho uma amizade grande com o presidente Lula. Amizade, inclusive, das horas difíceis. Quando Vossa Excelência, Teotônio e eu estávamos lá no ABC, naquela... Eu nunca vou me esquecer daquela multidão de jovens e mães, mais do que homens, na praça cercada por militares, contra a prisão do Lula. Mas falando em Lula, nobre senador, exatamente falando em Lula, eu peço a transcrição nos anais de uma nota da maior importância do Lula hoje. Lula prega reforma contra a política apodrecida. Em vídeo, o ex-presidente ressalta que existe uma negação, uma rejeição à política em vários lugares do mundo. E defende mudanças radicais no atual sistema político do Brasil. Diz ele, abre aspas, política aparece na televisão como sinônimo de coisa ruim. O petista sugere a criação de um projeto de lei de iniciativa popular que possa substancialmente mudar a política brasileira por meio de uma constituinte exclusiva. Lula também defende o financiamento público, segundo ele, a forma mais honesta de financiamento de campanha. Para o ex-presidente, financiamento privado deveria ser crime inafiançável. Olha, faz algum tempo que eu venho dizendo exatamente o que o Lula está dizendo aqui. Venho dizendo e venho insistindo que nós estamos caminhando na contramão da história. Venho dizendo, e o Lula está dizendo agora, que realmente a nossa política no rádio, na televisão, na sociedade é mal vista, e ser político, nós somos olhados com cara feia. Como diz o Lula, na televisão, a política aparece como sinônimo de coisa ruim. Quando foi convocada a Constituinte, eu estava do lado da OAB. OAB, principalmente lá no Rio Grande do Sul, defendiam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, composta de pessoas que se apresentassem para eleger uma Constituinte, constituir uma Constituinte, publicá-la e encerrar os seus mandatos. Quem fosse eleito para a Constituinte, quem participasse da Constituinte, encerrada a Constituinte por um prazo de 10 anos, não podia participar de cargo nenhum, nem eletivo, nem não eletivo. Empresas, estatais ou coisa parecida, não podia. A classe política enlouqueceu. A classe política não aceitou de jeito nenhum. E não só não foi exclusiva, como participaram, por exemplo, o terço do Senado de senadores biônicos, que não tinham voto, também participaram. O que que o PT fará com essa declaração do presidente Lula? O que a oposição fará com essa declaração do presidente Lula? Ninguém pode botar a mão no peito e dizer: isso não é comigo, isso é com ele. Isso é com todos, cada um, isso é comigo. Eu sou. É isso que está aqui. O Lula disse, senador Cristóvão, que quem vê na televisão, ser político é sinônimo de coisa ruim. E que ele defende uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Eu vejo com emoção, acho uma grande afirmativa. Repito porque é importante que o telespectador escute. E repito porque o senador Cristóvão está chegando agora e é importante que ele escute. Em vídeo, ex-presidente Lula ressalta que existe, abre aspas, uma negação, uma rejeição à política em vários lugares do mundo e defende mudanças radicais no atual sistema político do Brasil. Política aparece na televisão como sinônimo de coisa ruim, constata Lula. O petista sugere a criação de um projeto de lei, de iniciativa popular, que possa mudar substancialmente a política brasileira por meio de uma constituinte exclusiva. Lula também defende o financiamento público, segundo ele, a forma mais honesta de financiar uma campanha. Para o ex-presidente, financiamento privado deveria ser considerado crime inafiançável. Não sei a posição de Vossa Excelência, eu assino embaixo. Venho falando sobre esse assunto há muito tempo dessa tribuna, e Vossa Excelência também. Eu assino embaixo. Pois não.
Senador, só para dizer que eu também assino embaixo. Eu acho que... Senador, obrigado. Eu também que eu acho que o presidente Lula, ele está dizendo algo que está no imaginário das pessoas. E o que provoca isso, em parte ele é culpado também. Isso é que falta dizer. Porque o Partido dos Trabalhadores era a grande esperança de uma política nova, diferente. E está aqui o senador Randolfo, que foi militante do partido muito tempo. A esperança era de que seria algo diferente, novo, alternativo. E foi igualzinho o resto. E ao ser igual, um partido com aquela pureza que teve realmente durante um bom tempo, até pelo menos 2001, quando vira e passa a procurar acordos, mas sobretudo a partir de 2003 e depois mais ainda em 2005, quando se entrega totalmente ao sistema, porque até 2002 era dizer, é uma estratégia de vitória eleitoral. Depois é uma combinação provisória, mas em que o PT é o partido superior. Mas a partir de 2005 ficou absolutamente igual tudo na política. Nós precisamos de uma reforma muito profunda. E não só na organização eleitoral e partidária, no Brasil todo. E aí eu acho que sim, deveríamos ter uma constituinte onde quem fosse membro dela não seria mais candidato, talvez nunca na vida, ou se a vida é uma coisa longa demais, pelo menos por um bom período, e que a gente pudesse fazer uma refundação da política brasileira, inclusive dos partidos, ou talvez até sobretudo dos partidos. Eu também assino embaixo, mas acho que ficou faltando o presidente Lula fazer uma autocrítica e dizer qual foi o papel dele, qual foi o papel do seu partido e dos nossos também, não estou excluindo os nossos de jeito nenhum, mas uma das maiores tragédias da política brasileira foi um partido com a nobreza do PT ficar um partido igual aos outros. Pior não, porque tem gente que diz que ficou pior. Não, não é verdade. Ficamos todos iguais, todos, inclusive o meu.
Estou falando sério.
E para superar isso, talvez o único caminho, já que o Congresso não faz, seria uma constituinte exclusivamente para reformar, pelo menos, a Constituição que nós temos.
Senador Pedro Simão, em homenagem ao discurso de Vossa Excelência e aos apartes, a mesa está prorrogando o seu tempo pela terceira vez.
Estou no final aqui de sessão, senhor presidente. E o assunto é tão importante que eu acho que todos, inclusive Vossa Excelência, concordam. Eu vou discordar de uma parte de Vossa Excelência, doutor Cristóvão. E Vossa Excelência, que é tão inteligente, tão competente, mas falta ao Lula fazer a autocrítica. Eu discordo, Vossa Excelência. No momento que ele fala isso, está implícito a autocrítica. Não precisava ele falar. No momento que ele, que fez o que fez, que ele sabe, nós sabemos, o Brasil sabe, e vem e diz isso, não passa pela cabeça de ninguém que o Lula está dizendo isso. Não, foi o Itamar, foi o Fernando Henrique, eu não e a Dilma não. É todos. Ele fez uma generalidade. Eu, com toda sinceridade, eu acho que ele está implícito uma frase que está excluída, nós todos. Eu acho que dá para dar, se vocês concordar, dá para dar esse critério. Eu penso assim. Por isso que eu digo, isso não pode ficar quieto. Vamos falar com o Aécio. O Aécio é autoridade, afinal, o avô dele convocou a Constituinte. A campanha do Tancredo era a Constituinte. Vamos falar no nosso querido representante de Pernambuco, o ilustre ex-governador e hoje candidato, Eduardo Campos. Ele é a favor. O avô dele também defendeu a Constituição. Então é algo que nessa altura nós temos ao racional. E a presidente Dilma nem se discute. Presidente Dilma, na luta, no trabalho, desde que eu estava no PDT e depois no PT, eram a favor da Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Por isso eu acho que é... E depois é uma coisa muito interessante. Veio a Copa do Mundo, muita gente achava que ia ser uma desgraça, que ia ser morte, que ia ser não sei o quê, mas não sei o quê. Perdemos. Deu errado. Mas um acontecimento que o Brasil foi manchete mundial. Manchete mundial numa Copa do Mundo, depois... Por uma reunião da entidade, que podia ser mais uma, mas pela criação do banco. De repente aparece um novo Banco Mundial. Em condições, o Banco Mundial tem 40 bi, esse tem 50 bi. É um fato da maior importância e de maior significado. No dia seguinte, veio o Lula e disse: Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. Essa política que está aí não vale. Eu acho que não vale. Achar que nós, Congresso, vamos fazer a reforma? Nunca!
Senador Simon, só queria me...
A única coisa que eu digo, o senador Cristóvão disse que, em se tratando de tempo, a exclusiva não poder participar, toda a vida é muito tempo, 10 anos. No meu caso, eu aceitaria toda a vida, mas no caso de Vossa Excelência, teria que ser 5, 10 anos, não mais do que isso.
Senador Simon, só queria, ao lhe apartear, me inscrever dentre aqueles que subscrevo. Subscrevo que, entre vários termos da declaração do ex-presidente Lula. Primeiro, que é esse sistema político que não está vigorando. Esse sistema de financiamento político que não vale. E a autocrítica é não só do Partido dos Trabalhadores, me parece que é a autocrítica de todos os partidos, de todos os nossos partidos, os partidos políticos que estão vigendo. E nós todos deveríamos estar apoiando aquela ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, ou melhor, a ação de inconstitucionalidade da OAB para acabar com o financiamento de campanha como ele está vigendo hoje. Financiamento de campanha como está vigendo, e não falo nem de substituir pelo financiamento público, mas o financiamento de campanha como está existindo hoje é a mãe da corrupção, é a mãe do sistema de corrupção que hoje está existindo. Subscrevo não só essa declaração, mas subscrevo o pronunciamento de Vossa Excelência.
Olha,
me associar, senador Pedro Simão, à parte do jovem promissor dessa nação, Randolfo Rodrigues, que nos honra com a sua presença aqui, com a sua juventude, com a sua cultura. Eu queria acrescentar a minha convicção de que nós temos que fazer ontem a reforma, programas de televisão ao vivo, programa de televisão ao vivo. Um dia desse eu consultei quanto é que custaria a maquiação, a pré-produção dos programas de televisão numa candidatura a presidente. E perguntei, será que custa 100 milhões, 150 milhões? E o meu interlocutor respondeu, não, 100 milhões, 150 milhões custa em São Paulo. Uma campanha presidencial está custando de 300 a 500 milhões, quando podia custar apenas o pendrive. O candidato ia lá com a sua cara, com as suas ideias, com o seu programa, e levaria um pendrive para gravar. Nada mais que isso. Meu Deus do céu! Quando é que nós vamos continuar com esse sistema de eleições a cada 2 anos que está corroendo a nação, não deixa a nação se planejar para o futuro? Quando é que nós vamos continuar com essa orgia de dinheiro que custa as eleições, simplesmente para maquiar um candidato, para produzir comerciais? Os comerciais transformaram os candidatos a presidente, a governador e a prefeito em produtos de consumo. Não são eles, é o que o marqueteiro está querendo vender para a população. De modo que eu quero cumprimentá-los, perdê-lo. Que Vossa Excelência não será mais candidato, como eu não pretendo ser também. Vossa Excelência não será mais candidato porque não mudaram as regras, porque não quer correr atrás de dinheiro para financiar a campanha, porque não quer se apresentar num programa maquiado para senador. Vossa Excelência não quer mais ser candidato por isso. E o Brasil perde, a nação perde. Perde extraordinariamente com a sua ausência. A sua ausência nessa casa, quando eu olhar no ano que vem aquela mesa ali, eu vou me lembrar do Jacó do Bandolim. Naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele vai doer no Brasil, não é só em mim.
Muito obrigado. É com emoção que eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor Presidente, o senhor me permite, mas agora eu vou fazer o contrário. Tudo que é discurso que eu faço, eu tenho que conceder a parte solicitada pelo senador Suplicy. Pois nessa hora de ver o pensamento do Lula, ele ainda não me pediu a parte. Estou lhe dando a parte. O que Vossa Excelência acha? Faz questão de ter o seu pensamento.
Senador Pedro Simão, é que eu não quis abusar. Já
não,
tinha...
Não, mas é importante.
E quero dizer que Vossa Excelência, então, tocou num ponto de extraordinária relevância que causou essa repercussão tão positiva dos senadores aqui presentes, Cristóvão Buarque e Randolfo Rodrigues, Luiz Henrique, certamente a senadora Vanessa e a senadora Ana Rita são... partícipes desse mesmo ponto de vista. Nós precisamos com urgência fazer a reforma política. Deveríamos ter feito, nós aqui presentes, votamos pelo fim da contribuição de pessoa jurídica para limite da pessoa física, para transparência em tempo real das contribuições de qualquer natureza, para nos aproximarmos da integralidade do financiamento público. E não conseguimos, mas a luta vai continuar, e graças, sobretudo, a repercussão das reflexões que Vossa Excelência hoje faz e em consonância, inclusive, com o pensamento do seu amigo, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande abraço.
Agora estou satisfeito. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência. Eu quero felicitar Vossa Excelência que está voltando a essa casa. Fazia falta. E nada mais justo que no primeiro dia Vossa Excelência seja presidindo a casa. E Vossa Excelência fica muito bem presidindo a casa. Muito obrigado.